Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Fala galera, boa tarde, começando mais um NE45, primeira edição. Hoje eu estou aqui na apresentação, Thiago Minhoca, porque Fred Figueroa não sei o que aconteceu, o Cássio também não sei o que aconteceu, e praticamente só tem eu, né? Só tem eu desse negócio, porque eu acho que só a live de ontem à tarde, até agora, das lives que a gente já fez essa semana, eu não participei. Mas estou aqui ao lado de Lucas Holanda, de Pedro Maranhão, de Iago Mendes. Muitos assuntos a gente tem a tratar. Vamos falar aí dos tribunais, né? Envolve aí o Santa Cruz, envolve também Ceará Esporte, aí o jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. E já também, obviamente, convidando a vocês, quem está acompanhando aí, que chegou primeiro, já compartilhar esse conteúdo, deixar o like. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal para que a gente possa fazer o programa hoje. Hoje o programa está um pouco corrido, eu também, por minha conta, né? Porque eu tenho outras coisas a fazer, mas a gente vai dar andamento aqui. Então, primeiramente, boa tarde à turma que está aí debaixo de chuva, não é isso, Lucas Holanda? Aí você está caindo o mundo aí no Recife? Em Recife, sei lá.
No Recife. Pois é, Mioca, um abraço aí para você, para Pedro, Iago, todo mundo ligado. Hoje foi pesada a chuva, meu amigo. Rodrigo deu spoiler aqui no pré, foi, acho que, talvez o dia com maior intensidade, assim, de chuva no ano. Trovão pesado, assim, daquele nível onde os jornais começam a fazer matéria de, tipo, você ouviu o trovão, onde é que você tava? Então, assim, foi muito caótico. Ainda tá, pelo menos aqui em Olinda, ainda tá tempo completamente fechado, muita chuva e o céu cinza, né? O trovão acordou todo mundo, viu?
Pedro Maranhão, você já estava acordado quando ouviu o estrondo ou ainda estava na sua cama?
É, né? Eu geralmente faço parte da galera da noite, feito o Cássio, então geralmente eu acordo umas 11h30, porque eu começo às 2h, né? No NE45, uma hora, mas continua chovendo bastante, muito trovão. Aqui tem um meme em Recife de um MC, né? Que ele fala todo errado, e geralmente quando chove, sempre viraliza assim mesmo, novamente, que é, galera, muita chuva, muita água, falta o sol, cadê o verão? Chega o verão, hein? É muito engraçado esse meme, toda vez se reaproveita. E hoje soltaram em inglês esse meme. Aí a galera tá se divertindo aí nas redes sociais, porque muita chuva em Recife ainda, toda a região metropolitana aí. E os alagamentos, né? Que já são tradicionais, que a gente conhece por aqui.
É, não, é natural de cidade grande, aqui também
só,
é muito parecido.
Só um parêntese, Pedro, consulte sua fonte ali que mora perto da ilha e veja se ela manda uma foto aí para.
Ah, é verdade.
Mandaram
uma de curiosidade.
Foto no Clube 45, agora há pouco. E a ilha estava cheia de água.
É, meu amigo. Pode botar mais alguns meses aí no prazo. No prazo que nem tem prazo, né? Tá
complicado. É isso. Iago Mendes, o senhor que esteve comigo ontem à noite, meio à madrugada, a gente analisando a vitória do Fortaleza na Sul-Americana. Foi tranquilo? Como é que o dia aí... Olha, a imagem... Nossa! Não tá ilha, né? Tá...
Aí, velho.
No parque aquático, né?
É, parque aquático.
Agora essa água assim, desse parque aquático tá meio insalubre aí, viu?
Aquela lama barrenta, né? Aquela lamazinha barrenta.
Mas aí é o que cria o anticorpo, Iago.
Ô, meu amigo, aí não tem anticorpo certo que cria, não, viu? Olha a cor dessa água aí, pelo amor de Deus, pô.
Se isso fosse ano passado, o debate seria: eita, vai ter condições do jogo sábado? Não é melhor levar para a arena, não.
É isso. Aí, o comentário já adianta o Vasconcelos. Então, o pessoal já tá falando que dá para jogar, já teve dias piores e tal. Mas é isso.
Né? Então, eu já vi esse gramado com mais água.
Era isso que eu tava tentando falar de outra maneira. Mas vou começar, gente, pela primeira pauta, né? Que aí foi, eu acho que a última informação mais que causou um estardalhaço, né? Vários torcedores até aqui no chat já mencionando. Vou começar com você, Pedro Maranhão. A questão do pedido do Ceará, né? O Ceará solicitou ao STJD a mudança da data do duelo contra o Sport, lembrando que na madrugada de ontem para hoje, né? Durante essa madrugada, a CBF anunciou as datas das quartas de final. A gente vai ter o CRB pegando o Botafogo da Paraíba já na terça-feira. Na quarta-feira, os dois jogos no mesmo horário, né? Bahia contra Náutico, Sport contra o Ceará e o jogo na Arena Pernambuco. E aí o Ceará solicita essa mudança da data até para... O objetivo do Ceará é, de fato, tirar esse jogo de Pernambuco, né? Para que aconteça em outra praça esportiva. E com isso, né, ganhar esse tempo aí com a mudança de data. A solicitação do Ceará é para a data do dia 20, né, Pedro? Que está até marcado o jogo, que é contra do Fortaleza, contra o Altos do Piauí, porque o Fortaleza não pode jogar no próximo meio de semana, porque vai jogar pela Sul-Americana. E eu queria que você falasse mais sobre esse pedido do Ceará, como é que está essa situação, como é que o esporte já respondeu, como é que está essa nova notícia que recém saiu e como está a apuração sobre esses novos casos aí, sobre essa partida.
Está uma confusão essa questão desse duelo Ceará contra o Sport, né, aqui em Recife. Essa solicitação aí do Ceará é para o jogo de portões fechados a 100 quilômetros do Recife, né? Então, a torcida do Sport está um pouco revoltada com esses pedidos do Ceará. Segundo informações que a gente tem aqui, vou tratar como uma comitiva, né, do Sport. Já se encaminhou para o Rio de Janeiro, Yuri Romão, acompanhado do VP jurídico Rodrigo Guedes, para conversar com o presidente da CBF, para tentar algum tipo de movimentação, para evitar qualquer anulação de qualquer partida, seja na Arena, seja no Arruda, que o STJD venha a propor, né? Então, o Sport está tomando esse movimento interno aí. O presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, também está um pouco revoltado com esses pedidos aí da Federação Cearense, do próprio Ceará. Também está dizendo que vai se mobilizar para manter o jogo aqui, porque caso o jogo saia, vai ser uma desmoralização para Pernambuco, né? Segundo Evandro, porque se tirar um jogo, vai poder tirar qualquer um. Então, Evandro também é mais um aí que está mexendo seus pauzinhos nos bastidores para tentar manter o jogo aqui. Ontem, a CBF divulgou, né, a tabela das quartas da Copa do Nordeste com as orientações na semifinal, da final também. E o jogo até então está garantido na Arena de Pernambuco, né? Então, o torcedor do Sport se apega um pouco a isso também. Mas está essa grande indefinição. A gente não sabe, no final das contas, o que é que o STJD vai propor e como esse martelo final será batido, né? Um dia antes de Sport Ceará vai ter o julgamento, né, de toda a questão do atentado envolvendo o ônibus do Fortaleza. Então, fica essa indefinição se vai ter público, se não vai ter público. Então, está todo esse embrólio jurídico de notas e de ofícios e movimentações no bastidores aí aqui de Recife e do Ceará.
Eu tenho uma pergunta, Pedro, que é o seguinte: o Sport já pensa em começar a comercializar ingressos? Já tem alguma posição do Sport quanto a essa comercialização? Ou ele está impedido? Alguma coisa que impede ele de começar a fazer os check-ins, a começar a vender ingressos? Ou isso até agora não entrou em pauta?
Então, oficialmente, acredito que já poderia estar sendo vendido, né? Até pela proximidade da partida, mas o Sport não começou ainda a vender ingressos. Eu acredito muito que por conta da definição. Não teve nenhuma nota ou nenhuma posição oficial do clube do porquê não começou a vender ainda, mas acredito que seja pela proximidade. Não adianta você vender ingresso para chegar um dia antes do jogo contra o Ceará e tá proibido de ter público, sabe? E rolar algum embrolho, alguma indefinição que faça o Sport ter que devolver o dinheiro ou ter algum transtorno para o torcedor, apesar de que a gente já viu algumas situações em que quando acontece a punição, pode começar a valer para o próximo jogo, sabe? Mas isso. Até o momento o Sport não se posicionou sobre o tema, sobre qualquer tipo de questão de venda de ingresso contra o Ceará.
É isso. Lucas Holanda, no caso, né? Eu ia falar, achei que tinha mais de um Lucas, mas é só o Lucas mesmo. É, a gente vai ver, eu acho que até próximo à data do jogo, né, essa indefinição. Primeiro porque a gente, vamos lá, o que o Ceará solicita, ele solicita até no período que, teoricamente, não pode mais, né? Você tem que solicitar, acho que é no período de 10 dias antes da partida, para que haja mudança. O que o Ceará quer é ganhar tempo com isso, né? Ele quer a mudança da data do jogo para pedir exatamente essa mudança do local. E aí o Sport, obviamente, quer que o jogo aconteça, quer que tenha um público. Tem essa questão aí, como o Maranhão estava explicando, da questão da comercialização. Não sabemos quando vai começar, se vai começar, se o Sport quer ter uma segurança aí que o jogo de fato vai acontecer. Mas eu queria o seu ponto de vista, né, dessa briga de tribunal. Você acha que vai ter um parecer mais para um, para outro? Você acha que tem uma, sabe, o STJD tem dado mais ganhos? O pronunciamento, primeiramente, da polícia, ontem que os meus abordaram aqui, né, muito bem o programa, e depois a SDS, depois colocando ali o posicionamento dela. Você acredita que nesses próximos dias aí vai ficar essa indefinição até próximo do jogo? Ou você acha difícil que isso vá acontecer, que as coisas vão estar como está? O jogo ainda marcado e com presença da torcida.
Minhoca, eu acho que um ponto determinante aí, que tu até falou, eu acho que diz respeito a essa venda de ingressos. Eu acho que a partir do momento que o Sport iniciar a venda, não tem informação se vai ser hoje ou amanhã, eu acho que dá uma segurança, pelo menos, por mais que o Sport seja punido na terça-feira, o efeito suspensivo vai ser julgado lá no pleno e vai ter uma definição de vez agora da punição do Sport. Eu acho que a partir do momento que o Sport liberar a venda de ingressos e já começar a ter público, eu particularmente acho difícil mudar a data. Eu acho, porque aí entraria toda aquela questão de quem está comprando, né? Do consumidor, que de fato não tem nada a ver, né? Sei lá, se 20, 25 mil pessoas comprarem o ingresso para quarta-feira, eu particularmente acho muito difícil que o Sport vá cumprir a pena, por mais que seja punido de novo, assim, no STJD na terça-feira. Agora, sobre esse pedido assim, do Ceará, é porque tem uma coisa que me incomoda muito assim, nesses debates sobre violência no futebol, que é porque assim, eu vejo muita gente preocupada com manchete, mas pouca gente preocupada, de fato, com problema, sabe? É, acho que isso aí vale para qualquer lugar, não é uma particularidade daqui do Pernambuco, de qualquer lugar. Mas, assim, eu acho que se o Ceará emitisse uma nota, ó, em virtude do que aconteceu lá contra o Fortaleza e tal, pedimos uma segurança reforçada, etc, etc, acho que estava todo no direito. Mas a partir do momento que é mudança de data de jogo, claramente, para tirar o jogo de Pernambuco, onde o Sport conquistou esse mando de campo, o Sport foi o melhor mandante do grupo e tem o direito de jogar em casa. E feita a nota do Sport de ontem, a razão do clube existir é jogar perto da torcida. Se não puder jogar da torcida por conta da punição do STJD, ok, mas jogar 5 quilômetros de Pernambuco, assim, eu particularmente acho que é um pedido muito de querer jogar para a torcida e de tentar aproveitar uma vantagem. Eu não acho que... Porque se tirar o jogo daqui de Pernambuco, vai abrir um precedente absurdo. Absurdo. Todo mundo vai poder tirar jogo de Pernambuco agora. Os adversários de Náutico na Série C vão poder tirar. Os adversários do Retrô também, se quiserem, vão poder tirar, porque vão alegar que o Estado não vai ter segurança. E a gente sabe que o problema de segurança da violência não é exclusivamente de Pernambuco, né? Então, eu acho muito perigoso esses caminhos. Assim, eu particularmente não acho que deveria ser por aí, mas claramente o Ceará escolheu por esse caminho, de tentar tirar o jogo daqui a qualquer custo. Particularmente, acho que não terá êxito, sabe? Eu acho que, repito, acho que o ponto da segurança é válido. E aí, Ceará, Sport, federações, segurança pública, deveriam sim estar reunidos pensando na segurança. Mas a partir do momento que você quer tirar o jogo daqui, para mim é inegável que quer tirar também uma vantagem esportiva que o Sport conquistou.
Então... Lucas, e depois daquela confusão absoluta segurança de ontem, né? A PM garantiu a segurança da partida, né? Diz que o jogo pode sim ser realizado aqui. Então, isso já é uma sinalização positiva para o esporte.
É, o que eu vejo muito é bem nessa linha que o Lucas menciona, né? É realmente, às vezes, não se preocupar com o problema principal, né? E isso vai de todos os lados. Cada um tenta se aproveitar de uma maneira esportiva, seja, vamos lá, o lado do esporte, quer que tenha o jogo, o Pernambuco, que tenha a torcida, e que, enfim, é essa situação. O Ceará, que quer que não aconteça aí, que jogue em outro local e sem torcida e tudo mais. E, de fato, a gente não está entrando realmente na real situação. E aí, já nesse ponto, Lucas, a gente teve, né, também ontem, nessa declaração da SDS, já mencionando a prisão tanto do presidente como do vice-presidente da organizada, né, os desdobramentos aí parece já tá chegando a mais pessoas, não sei se para por aí, se a investigação continua, se mais pessoas podem ser apreendidas, se essa prisão com tanto o presidente da organizada como o vice-presidente é uma tentativa de tentar chegar nas pessoas que de fato cometeram, porque eu não sei se foi comprovado que eles estavam envolvidos no meio do atentado que aconteceu, mas o que é que você tem de mais detalhes quanto a essas prisões e o que a Polícia de Pernambuco tem feito até agora desse caso específico que aconteceu lá na saída da Arena Pernambuco?
Pois é, ontem teve a coletiva, né, da SDS, Pedro estava lá, e aí eles detalharam que o presidente e o vice da organizada do esporte, a principal, a responsável, né, estavam envolvidos e foram presos, e aí hoje eles detalharam de forma mais elucidada assim, que eles estavam no comando do atentado ao ônibus de Fortaleza, e também que reforçaram, né, a ideia de que esse atentado supostamente teria como alvo a delegação da organizada do Fortaleza, né? Acho que é a Leões da TUF.
Isso.
Que é rival da jovem, né, organizada do esporte. Então, eles foram presos, mas ainda tem três pessoas foragidas. E o vice-presidente já tinha antecedentes criminais por confrontos de organizadas anteriores. Então, é aquele velho problema, né, que a gente sempre fala. Pra
surpresa de zero pessoas, né, Luca?
Se tivesse sido punido ali, não teria participado do atentado, né? E eu acho que isso aí, para mim, é o ponto determinante de tudo, porque acho que há umas duas semanas, Celso, Cássio e Fred trouxeram aqui na live aquele exemplo do cara que jogou o vaso sanitário, né, no Arruda. Que ele estava envolvido numa confusão em Maceió, acho que o jogo Santos SA, Santos RB, e ele não foi preso. E pouco depois acontece justamente isso. Então, assim, é um efeito dominó quando não ocorrem essas prisões. Então, acho que o caminho está muito claro que é isso. Punir, punir, punir. E naturalmente, proteger, viabilizar uma segurança mais reforçada para todo o jogo, né?
Vai falar, Pedro? Pode falar.
Porque, assim, eu tenho uma opinião sobre essa questão, porque é o seguinte. Logo quando aconteceu o atentado, se questionou muito, né? Porque tem muitos torcedores também que apoiam a organizada, que acham que o jogo sem a organizada não faz sentido, por conta de cantos, por conta de agitação, né, nas arquibancadas. Então, assim, eu lembro que em um programa que eu questionei o porquê do presidente e o vice-presidente da Jovem não chegarem para a polícia para indicar quem foram os possíveis suspeitos, quem poderia ter participado do atentado, sabe? Porque eles, por fazerem parte dessa grande pirâmide que faz parte da organizada do esporte, que tem várias vertentes de bairros e de situações assim, poderiam saber melhor do que a polícia. E hoje a gente está vendo que, no final das contas, eles foram presos ontem por um possível envolvimento, sabe? Então fica esse grande questionamento em quem defende, sabe? Porque, assim, será que eles realmente querem fazer essa festa, querem ajudar o esporte, querem ter esse grande diferencial, ou eles só pensam neles? Que a gente está vendo isso. Sempre são os mesmos envolvidos, sabe? Vários sendo presos em situações distintas, e a gente ainda vê muito torcedor defendendo. Ah, porque contra a Juazeirense na arena parecia um teatro, mas pelo menos não morreu ninguém. Pelo menos nenhum ônibus foi explodido, pelo menos a gente não viu nenhum registro de assalto ou de guerra pela cidade, sabe? Então, assim, o que é que vale mais? A gente vê aquele tipo de cântico na arena de xingamentos contra Náutico e Santa Cruz, porque essa organizada específica não tem canto nenhum exaltando o clube. É só canto homofóbico, canto contra Náutico e Santa Cruz, diferente de várias outras torcidas que a gente vê pelo Brasil, sabe? Então, até que ponto vale a pena defender essas questões? Então, fica esse questionamento aí.
Eu acho que é um problema sério que a gente atravessa. Nós estamos num período de muita mudança, né? Que a gente está tentando cada vez mais conscientizar as pessoas de que o espaço é para todos e que a gente tem uma... A gente que trabalha muito tempo no futebol, a gente sabe hoje o quanto algumas resistências adentro, e a organizada hoje ela se acha no direito de quando um time está em má fase, como aconteceu agora o Fortaleza, né? A organizada foi lá, entrou no CT do Fortaleza, o que chega a ser ilógico, como Fortaleza é meio contrário, meio rompido com as organizadas, e ao mesmo tempo dando esse espaço. Então, uma organizada que se sente no direito de chegar para um elenco e dizer o que é que ele tem que fazer, isso é a responsabilidade do clube, dos dirigentes, do departamento de futebol de cada clube. Não é do torcedor. O torcedor ele tem todo o direito de se manifestar negativamente para com a diretoria, para com o elenco, para com a comissão técnica. A gente sabe disso. Agora, a gente vê casos de violência acontecendo de maneira sistemática há tanto tempo no Brasil que certas coisas a gente já tem que começar a dar um basta, né? Então, a cada episódio que vai acontecendo, eu acho que esse episódio contra a delegação do Fortaleza, que aconteceu, ele é mais um passo importante para a gente debater isso. E tirando totalmente essa coisa do foi o esporte, foi o Fortaleza, foi o Flamengo, foi o Corinthians, a gente tem que debater a violência por si só. Porque boa parte do que acontece na violência, em geral, dessas organizadas, não é da organizada para um outro time, geralmente. Geralmente é de uma organizada para outra organizada de um outro time. Mas também o que acontece muito é da própria organizada para o próprio clube. Basta que o clube esteja em uma fase que a gente vê CTs invadidos, a gente vê, como aconteceu no jogo do Santos, na última rodada da Série A do ano passado, carro sendo queimado, ali a Vila Belmiro tudo em chamas e tal. Então, uma situação de atrocidade que a gente meio que vai entendendo e a gente tem que ser mais rigoroso. Então, que não seja uma coisa pontual, especificamente, no esporte, no caso em Recife, que tem problemas seríssimos de segurança. A gente viu recentemente lá no Clássico, né, um torcedor que entra e que sai e que volta de novo. É um problema seríssimo que é responsabilidade das autoridades aí de Pernambuco, né? Não tem como realmente o governo olhar para uma situação dessa e achar normal, porque, e aí eu vou pegar o caso mais extremo, se o Papa fosse visitar Recife, teria que ter uma segurança, né? O termo absoluto, ontem que foi falado muito, né? Obviamente você não tem a garantia de que vai, enfim, as pessoas são malucas e elas pensam maluquice, mas a gente precisa dar a melhor segurança possível para todos, seja das delegações, dos clubes, para os torcedores e, obviamente, como disse o Lucas, né, essa questão do uma pessoa que já está fichada, ela não pode entrar no estádio, ela tem que estar impedida de estar no estádio, né, como acontece algumas vezes, que tem as listas de torcedores que estão impedidos, mas a própria segurança, né, a gente sabe que do estádio muita gente que pula catraca, gente que acaba entrando ali da maneira como é. Então, a gente precisa combater essa violência com todo mundo ajudando. Não adianta nada a gente ficar nessa de jogar para lá e para cá, de quem é a responsabilidade maior, quando a responsabilidade é de todos, claro, cada um no seu grau de responsabilidade, mas eu acho que esse é o ponto importante. Não sei se algo quer comentar alguma coisa sobre esse assunto, até qualquer coisa para a gente já passar para outra pauta, mas queria ouvir também algo, seu posicionamento sobre toda essa questão, né, que envolve as prisões, que envolve soluções que a gente tem mais à frente, né, para a gente conseguir melhorar. Queria que também você desse seu ponto de vista quanto a isso.
Então, Minhoca, eu acho que muito desse debate tem sido pautado por conta de respostas e soluções fáceis das forças de segurança e dos clubes, assim, meio que perdidos, porque, sabem que podem ser a próxima vítima das suas organizadas por conta da jurisprudência que tem se criado, e quanto às forças de Estado, muitas vezes o que eles querem é que os clubes sejam punidos mesmo, para que eles não tenham que despender um esforço para investigar, prender, evitar a entrada. fazer revista. Então, assim, o que a gente tem visto hoje da questão das organizadas não é uma questão pontual de Pernambuco. É uma coisa que é nacional. Esse ano a gente já viu torcedor morrendo em briga de organizada em Minas Gerais, a gente já viu confronto de organizada aí no Ceará, a gente já viu confronto de ônibus sendo apedrejado na chegada de clube na Supercopa do Brasil. Então, assim, essa violência que está cada vez mais incrustada dentro do futebol é uma coisa que a gente não pode continuar tratando como se fosse algo do mérito esportivo. É uma coisa que a gente conversava muito na época do Diário de Pernambuco, e aí quando trabalhávamos juntos, Fred, Franja e tal, era que, assim, esse tipo de coisa não é assunto de esportes, é assunto de polícia. Quando um torcedor vai e agride outro simplesmente por conta da camisa que ele está usando, não é por conta de uma disputa esportiva, é um crime de agressão. E esse crime de agressão tem que ser tratado como crime e não como, é uma questão da disputa esportiva. Eu acho que tem se criado uma narrativa para dizer que esse problema tem acontecido só em Pernambuco, por Pernambuco estar muito no foco por conta desse atentado criminoso que foi cometido pela organizada do esporte, que todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe quem são os envolvidos em confusão. Ainda há quem defenda, certo? Como o Pedro muito bem disse. Mas, assim, chegou a hora de a gente tentar dar um passo a mais, tentar coibir essa violência no estádio e, se necessário, evitar que esses grupos tenham acesso ao ambiente esportivo. Porque muito se fala que o estádio fica um teatro, quando fica muito silencioso, não pressiona o adversário quando esses grupos estão lá, eu acho que isso não se sustenta. Porque, por exemplo, a festa, quando houve a punição do Sport e só mulheres, crianças e pessoas com deficiência conseguiram entrar na Ilha do Retiro, foi muito mais bonita. Os cânticos empurraram muito mais o time do que quando esse grupo estava lá. Porque não houve incitação de violência em cânticos contra torcidas rivais, não houve ofensa a minorias, não houve homofobia, não houve nada disso. Era simplesmente apoio e amor pelo seu time, como deve ser um estádio de futebol repleto de torcedores que são a razão dessas instituições existirem. Então, eu acho que essa investigação tem que se tornar algo corriqueiro, as pessoas têm que ser punidas de maneira exemplar, ou seja, não é a história de prendeu quando a situação saiu do foco, solta, liberou, e vida que segue. Porque senão vai continuar acontecendo. O caso do Vaso do Santa Cruz, que foi muito bem citado pelos meninos, é algo muito emblemático. Se o cara tivesse sido preso em Maceió, ele não teria matado o torcedor de uma maneira tão brutal quanto arremessar um vaso sanitário, né? Esse dirigente da organizada do esporte, que se tivesse sido preso lá atrás, quando foi detido, tivesse ficado preso, provavelmente ele não estaria envolvido hoje no que gerou o atentado Fortaleza. Então, assim, a gente tem que trabalhar para que essas prisões aconteçam, que a impunidade não se mantenha e que isso se torne uma política de Estado para dar segurança para quem vai assistir os jogos de futebol e para que esses grupos que acham que a sua razão de ser não é o clube, e sim a violência que ele pode gerar, sejam ou combatidos, ou, se possível, ou necessário, extintos.
É isso. E, enfim, né, esperamos que realmente... Enfim, eu sou muito descrente assim, de muitas coisas, queria muito acreditar que as coisas vão melhorar, mas é mais uma oportunidade, como eu cheguei a citar desde a primeira vez quando a gente citou esse caso, né? É mais uma oportunidade de a gente dar um novo passo para tentar melhorar essa segurança. Enfim, vamos esperar agora os desdobramentos, né? Deve ter muita aí briga no tribunal, o Sport pode ter alguma novidade aí até hoje ou amanhã, pode começar a comercializar, e aí o STJD já pode dar uma resposta, a depender do contexto do que aconteça. E, por enquanto, o jogo está marcado para a próxima quarta-feira, na Arena Pernambuco, com torcida, nada está impedindo hoje do jogo acontecer com a torcida. E, por enquanto, não tem ingressos ainda liberados. O Sport ainda não fez nenhum tipo de publicação relacionada à venda de ingressos ou check-ins. Então, fiquem aí acompanhando também o nosso noticiário. Vamos mudar a pauta, sair da questão aí do STJD para outra questão do STJD, que acabou de sair, Iago, o resultado do pedido do Santa Cruz para disputar a Série D de 2024. E o STJD acabou de confirmar o indeferimento, né, do pedido do Santa Cruz para disputar a Série D de 2024. Muita gente já imaginava que isso iria acontecer, enfim, não tinha muita lógica, né, nesse pedido do Santa Cruz de solicitar uma vaga através do ranking, quando o regulamento ele é bem específico, dizendo, né, quanto a essa questão dos times, por mais que o time esteja numa segunda divisão, como era o caso da alegação do Santa Cruz, mas esse pedido acabou não sendo atendido, ou seja, confirmado, né, o que a gente já imaginava, o Santa Cruz não vai disputar a Série D desse ano.
Então, Minhoca, meio que deu a lógica, né? Porque, assim, o Santa Cruz, o pedido do Santa Cruz, ele se baseava no regulamento geral das competições, ou seja, é uma peça, um documento que é diferente do que rege a Série D. E aí o pedido se baseava no princípio de que o Democrata de Sete Lagoas, por ter sido rebaixado, não teria o mérito esportivo necessário para disputar a Série D. O problema é que, assim, dois problemas. Um, existem outros clubes que foram rebaixados em 2023 que vão disputar a Série D desse ano. E dois, o Democrata, ele recebeu a vaga a partir do momento em que clubes que estavam acima dele na tabela foram desistindo. Então, assim, a partir do momento em que os clubes desistem da vaga, a vaga retorna para a federação, que é como se fosse a dona original da vaga, e ela só faz repassá-la aos clubes. Então, assim, o pedido não se sustentaria a partir do momento em que o Santa Cruz buscava que a Federação Mineira perdesse a sua vaga para poder pleitear o pedido para que o Santa Cruz jogasse a Série D. Tanto que, assim, durante o julgamento, que terminou com votos por unanimidade para indeferir o pedido de Santa Cruz, inclusive, surpreendeu que foi um julgamento até muito rápido, tá? Acho que com meia hora eles resolveram o caso. E em determinada altura, o Santa Cruz foi chamado de menino mimado. E é meio que isso, assim. É um clube extremamente tradicional, que tem uma grande camisa, que se disputasse a Série D, com certeza seria um dos maiores, se não o maior clube da competição. Só que precisa que entender que, hoje, só peso de camisa e só tradição não é o suficiente. Então, não dá para tentar virar a mesa só porque eu sou o clube que seria o maior clube da competição. Não é. Infelizmente, o Santa Cruz, por N motivos que a gente citou muito durante o ano passado, não conseguiu ter o mérito esportivo tão citado por eles nas peças que foram encaminhadas à CBF e que nem foram respondidas pela CBF, tanto que, por causa disso, foi necessário a entrada de uma medida cautelar junto ao STJD, que foi julgado hoje, tá? De que, assim, não houve mérito em campo, tentou-se buscar a vaga por outras vias, e inclusive essa busca de uma vaga na Série D ainda de 2024 tem atrapalhado nos bastidores a reorganização do Santa, já pensando em 2025. Porque o Santa hoje poderia estar com as renovações, as discussões de quem são os jogadores que vão renovar contrato e que serão emprestados para voltar em 2025, mais encaminhada, as negociações para que o Santa Cruz possa ceder o Arruda ao Retrô e ao Sport, que são os dois clubes que se mostraram interessados, já poderiam estar mais encaminhadas, tá? Tanto que na coletiva que o presidente Bruno Rodrigues concede no último dia 25, ele diz claramente que houve um acordo de cavalheiros entre ele e o presidente Laércio Guerra do Retrô, e que seria elaborado um contrato para que o Retrô pudesse usufruir da estrutura do Arruda para disputar a Série D. Essa questão ficou meio que paralisada, em suspenso, porque se o Santa Cruz disputasse a Série D, haveria um choque de datas em muitos dos dias, e aí ele não poderia ceder ao Retrô o estádio. A mesma coisa ao Sport, que entrou em contato com a diretoria de Santa Cruz ontem para jogar partidas da Série B como mandante no Arruda, E a resposta que eu tive do patrimonial de Santa Cruz quando eu conversei com Adriano Lucena, que é o presidente da comissão, é que primeiro eles iam esperar para ver se iam jogar a Série D, depois avaliar se ia haver um choque de datas para depois ver se iam negociar isso com o Sport ou não. Ou seja, o Santa Cruz tem perdido tempo nessa reestruturação, porque já poderia estar com isso tudo alinhado, a Série B já começa na semana que vem, a Série D já começa no final do mês, esse contrato já poderiam ter assinado e o Santa Cruz já poderia estar projetando a renda que vai receber com o aluguel da Arruda. Ou seja, esse pedido, na análise fria dos fatos, prejudicou muito mais o Santa Cruz, pensando na continuidade do clube e pensando no que vai ser o ano de 2025, quando finalmente Santa Cruz vai voltar a ter um calendário nacional, quando o clube vai conseguir ter um ano inteiro de competição, do que ajudou. Assim, foi um pedido muito mais, na minha cabeça, para tentar dar uma satisfação à torcida do que qualquer outra coisa. Porque, e aí, assim, inclusive, informações de bastidores, é que, assim, existem até dirigentes dentro do clube que não estavam tão satisfeitos, assim, com essa situação, porque acreditavam que isso estava interferindo no trabalho que poderia estar sendo desenvolvido.
E aí, né, Lucas, o Iago falou muito bem sobre essa questão, porque, de fato, não tinha nada que se sustentasse, assim, uma... Assim, não à toa, o julgamento foi muito rápido. Assim, não se perdeu muito tempo debatendo o mérito ou não da situação. Ah, porque, primeiro, não tem nada ali que garanta vaga via ranking, né? Que era, digamos, a única coisa que o Santa Cruz tinha, que era a primeira equipe sem ter brasileiro, né, no ranking da CBF, que poderia assumir. Mas aí, todas as vagas de campeonato brasileiro, ela tem um mérito técnico, né? É você bem no seu estadual, você vai disputar uma Série D, aí se você vai disputar a Série D, se sobe para a Série C, da Série C, se sobe para B, da B para A. Então, não tem vaga via ranking para disputar um campeonato brasileiro. Tem para a Copa do Brasil, como aconteceu até um tempo atrás, agora já não mais. E esse pedido estava muito na cara que ia ser negado, né? Então, você acredita mesmo assim que foi uma tentativa de... Para o torcedor, aquele torcedor que é... Até teve torcedor que foi lá para o tribunal dizendo que é vaga e tal, para tentar dizer assim, olha, fizemos o que vocês queriam, pelo menos para dizer que não foi tentado. Você acha que tem a ver mais com essa relação ou você acha mesmo que a diretoria, o próprio Iago estava explicando aí, tinha gente que não queria que acontecesse isso? Você acha que, de fato, havia uma esperança? Porque tudo indicava que não, né?
Pois é, eu acho que o Santa foi muito nessa linha de vamos tentar ver até a última possibilidade. Último caso, a última possibilidade, mesmo sabendo que não vai ocorrer, mas vamos tentar, e aí é uma forma da gente mostrar para a torcida que tentou de todas as formas. Eu vejo muito nessa linha. Porque assim, é muito claro, né? A situação, o regulamento é muito claro, não havia. Eu praticamente não havia. Eu antes da Série D, da CBF divulgar a tabela da Série D e os grupos, eu via uma possibilidade de uma ampliação, assim. Mas era uma coisa muito difícil. Eu até acho que deve ser ampliado, tá? Aí é uma opinião minha, acho que deve ser ampliado, porque acho que fica muito clube de expressão mesmo de fora, não só o Santos. Mas claro que é um debate que, com o Santa Cruz de fora de tanto peso, era muito conveniente para o Santa Cruz defender isso agora. Então, assim, eu acho que foi um debate. O Santa tentou, acho que, jogar muito. Vamos tentar todo jeito aí, mas para mim era muito óbvio que não iria conseguir. Agora, essa tentativa aí também, eu acho que causa muita exposição, muito desgaste, na verdade, da imagem de um clube que a gente sabe que tá sofrendo muito aí nos últimos anos. Então, eu acho que, para além dessa tentativa a todo custo, acho que isso deveria ter sido pesado a mão também, sabe? Expor o Santa Cruz a isso, a gente viu alguns colegas aí publicando fotos de gente lá no STJD com placas, é nosso por direito, então assim... eu acho que há um limite, sabe? Sim, é o ranking, a vaga é nossa por direito. Eu acho que há um limite, acho que também não cabe paralelos ah, tal clube conseguiu vaga, enfim, acho que não pode.
Não, nunca teve. Na Série D nunca teve clube ganhando através de ranking, não, assim.
E eu acho que a frase que resume bem foi uma das pessoas lá que estava no julgamento, eu não sei o nome dele aqui, mas em breve estará no NE45, que chama o Santa Cruz de menino mimado. Foi o advogado do Democrata, que era um dos envolvidos lá. Chamou o Santa Cruz de menino mimado. Então, acho que... É
necessário, né?
Tem que passar necessário.
É porque, às vezes, eu acho que, assim, alguns embates jurídicos, beleza. Você vai lá, defende o seu, enfim, alguma situação, uma brecha que possa ter colocado. Nessa, eu acho muito... Não tinha como o Santa Cruz ir bem, assim, sabe? E eu acho que eu concordo muito desse ponto, assim, da imagem do Santa Cruz, que, sabe, assim, tá tentando reerguer e tudo mais, conseguiu terminar muito bem o campeonato estadual, ganhou a vaga da Série D do próximo ano. E, às vezes, você tem que passar, realmente... um momento ruim de aceitar. A gente teve esse ano o Santos, por exemplo, disputando a Copa do Brasil. O Corinthians corre risco de não disputar a Copa do Brasil do próximo ano. É péssimo para a competição, é péssimo a gente ver um campeonato brasileiro, quatro divisões sem o Santa Cruz. É péssimo isso, é péssimo. Mas é uma consequência de um trabalho errado que aconteceu. O Santos ficou sem a Copa do Brasil, tendo São Paulo a maior quantidade de vagas possíveis, entendeu? Fora que abre tantas outras, porque os times ainda vão para a Libertadores. São Paulo foi, o Bragantino foi para a Libertadores, o Palmeiras foi para a Libertadores. Ou seja, para o Santos ter ficado de fora da Copa do Brasil, foi incompetência. Aí teve aquele momento que pensaram, ah, não, vamos tentar trazer o Santos para a Copa do Brasil. Beleza, mas organiza isso antes, entendeu? Então, se querem, por exemplo, isso como o Lucas mencionou, o fato de colocar mais times, faz uma última divisão colocando assim, olha, quem quer disputar? Quem tem condições de disputar? Ó, tem aqui, tem uns 12 times de São Paulo, tem uns 2 de Pernambuco, tem um do Ceará, tem ali uns 4 do Rio de Janeiro. Pronto, ó. Essas equipes, elas querem ter um calendário. Elas não têm competição. Pronto, vai ter aqui uma outra competição para quem tem condição de pagar. E aí, vai lá. Não é o mérito esportivo, é o mérito mesmo de sobreviver, muitas vezes. Então, acho que as escolhas, como o Iago estava dizendo, né, que já tinha cedido o Arruda e tudo isso, dava indício de que, de fato, o Santa Cruz nem ele mesmo acreditava nessa possibilidade. Deve ter feito o pedido mesmo ali para dar uma satisfação ao seu torcedor. Mas é agora isso, é pensar o 2025, novamente pensar em fazer uma boa campanha no campeonato estadual para garantir a vaga no mínimo para 2026, né, e fazer uma boa campanha na Série D para sair dessa situação. Foi o próprio Santa Cruz que colocou ele nessa mesma situação, de ficar sem divisão. Então é o próprio Santa Cruz que tem que voltar, não é a CBF e ninguém que tem que dar a carteirada ali, porque o Santa Cruz é grande. Pois é, o Santos também é grande e deveria estar na Copa do Brasil. O Corinthians também é muito grande, se ficar fora da Copa do Brasil, problema do Corinthians. Daqui a 2 anos o Corinthians vai estar de novo na Copa do Brasil, certamente, porque dificilmente vai ficar de fora. Então, eu acho que é importante, às vezes, a gente dar mérito, o mérito esportivo. E a gente já viu até na Copa do Nordeste, coisas desse tipo, às vezes, de clubes também tentando forçar a barra para disputar uma competição sem ter ganhado o mérito esportivo para assim estar nela. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse ponto, Pedro?
Eu quero comentar só uma coisinha, claro. Minhoca, rapidinho. Essa situação de julgamento, assim, estava tão previsível o resultado que o próprio Democrata, quando o Santa ingressa e torna público que ingressou com a ação, os caras meio que ficam incrédulos, assim, oi, como assim entrou com a ação para tentar disputar a vaga, tentar tomar a nossa vaga, porque a vaga nos foi cedida pelo... E aí o advogado do Democrata fala, a vaga nos foi dada pelo dono da festa, que é a CBF. Então, assim, a CBF repassou para FMF, que é a Federação Mineira, que repassou para o Democrata. E aí, assim, não tem essa não. Se o dono da festa não quer, acabou. E ele, na fala dele no tribunal, ele inclusive fala que, assim, os clubes que estiveram no arbitral, os 64 clubes, querem que o regulamento seja seguido. E no regulamento não há brecha para que o Santa Cruz entre. Então, assim, foi meio que dar uma cabeçada, dar murro em ponta de faca, do começo do pedido até agora. E eu não duvido nada que, assim, quando a gente for tentar ouvir as pessoas dentro de Santa Cruz, ainda haja quem defenda que o Santa Cruz tenha que buscar um recurso, ou se necessário for, vá para a justiça comum para tentar buscar essa vaga. Então, eu acho que falta, muitas vezes, o choque de realidade, de dizer assim, ó, a gente perdeu no campo e a gente recuperou no campo. Então, esse ano a gente vai esperar e ano que vem a gente segue a nossa vida, entendeu? Eu acho que falta um pouco de maturidade também ao grupo que tem administrado o Santa.
Eu diria que de uma maneira geral, assim, eu sempre sou da tese de que você estabelece antes as regras para depois você aplicar. Se isso vai afetar do Flamengo a, sei lá, o Tocantinópolis, para mim, eu acho que a regra está estabelecida. Cumpre-se a regra. Se querem mudar a regra, que mudem a regra bem antes, para não ter nenhum tipo de situação. A gente sabe que no futebol, há muito tempo, a gente vê certas políticas, né, prevalecendo, o peso de um clube em relação ao outro, mas a gente tem que parar com isso, entendeu? Seja ele o Santa Cruz, seja ele um clube gigante como o Flamengo, né, o clube de maior massa hoje do país. Então, a gente tem que sempre prezar pelo lado esportivo, né? Então, nesse ponto, o Santa Cruz teve muito mérito no campeonato estadual, fez dois jogos duros contra o Sport, poderia ter chegado na final, mas, enfim, tem que correr agora de tudo que ele próprio causou a si próprio, tem que correr atrás sem nenhum tipo de benefício, né? Eu acho que, nesse ponto aí, o STJD acabou fazendo a decisão que todo mundo já esperava. Deixa eu ver aqui, dá para ler os superchats ou a gente já muda aqui? Tipo, vamos para o superchat, né? Vitor Montes está aqui, mandou um superchat de R$10, muito obrigado, boa tarde, bancada, e ao meu diretor. Minhoca, e a data do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, nem o cheiro? Pois é, quando saiu as datas ontem, na madrugada, né, da Copa do Nordeste e da Série A, o nosso amigo, professor Aníbal, mandou para mim, e a Série B? Eu falei, calma, homem, a Série A que começa uma semana antes, saiu agora, espere até uma semana, até a próxima, da quarta para quinta, para sair da Série B. Mas eu acho que talvez vá sair logo.
Será que tem Corujão de novo?
Possivelmente ali na
Maracanã. Será que tem Corujão? Agora, uma curiosidade, não sei se você vai saber. Esse início da Série A antes da Série B, eu confesso que eu achei curioso. Tem algum motivo assim?
Datas diferentes, tá falando?
Começa diferente. Porque geralmente começa... A Série B começa antes, na verdade.
Eu tenho a impressão que a CBF atrasou o cronograma dela. Eu acho que ela, quando foi organizada... Tanto é que a gente teve o arbitral da Série A após a divulgação do regulamento e tudo mais. A mudança de quantidade de estrangeiros, por exemplo. Então, eu acho que a CBF está uma bagunça completa. Completa, completa. Eu fiquei sabendo, e aí é um off que dá para contar, entendeu? Não é um off tão off assim, não. Que muitas pessoas que fazem essas coisas das tabelas e tudo mais, muitas dessas pessoas saíram de lá. Entrou uma nova galera. E é uma galera que geralmente não está lá o dia inteiro, pelo que eu ouvi falar. E aí, por isso que geralmente é mais publicado de noite, entendeu, Iago? Assim, no meio da noite, assim, geralmente.
Meu amigo.
E aí eu acho que o pessoal que trabalha no expediente extra, entendeu?
Eu acho que é, sei lá, algum freela. A galera tem mania de publicar tabela de sexta-feira à noite.
E podendo me contratar, Lucas, por exemplo.
Exatamente.
Eu resolvo
editar. Era o gancho que eu ia fazer agora.
De manhã cedo tava na mão, pô. De manhã tava todo mundo já sabendo essa tabela.
8 horas já tava em todos os sites do país, já.
Aí sexta-feira, 9 da noite, é bom. A turma pagando o extra aí pra turma aí, pra fazer. Enfim. Mas não temos data ainda do sorteio da Copa do Brasil. Eu acredito que devemos ter nos próximos dias. Lembrando que é 1º de maio a data base para os jogos de ida. E dia 22 de maio, 3 semanas depois, vai ter um intervalo grande, né, do jogo de ida para o jogo da volta. 3 semanas depois, os jogos da volta, dia 22 de maio. Claro, né, pode ser 21, 20, 22 ou 23. Ô, Minhoca, e aí vamos esperar. Oi.
Esse início antecipado, vamos tratar dessa forma, da Série A, não poderia ter envolvimento em relação à Copa América, não? De algum possível tempo ali sem jogos e a Série B poderia ultrapassar naquele pedaço da temporada?
Acho que não. Mas... é porque, assim, na ideia inicial era começar realmente as três juntas, se eu não me engano. Eu não sei se na primeira tabela disponibilizada estava assim. Mas, geralmente...
vai começar bem cedo, no final de semana.
Mas como havia uma pequena possibilidade de jogar os jogos da Copa do Brasil ali para a Copa América, né? Porque os clubes que geralmente perdem jogadores, né? eles queriam que a Copa do Brasil acontecesse em meio à Copa América. Só que aí, enfim, ia ficar muito concentrado, ia ficar jogos muito espaçados, acho que das quartas de final para semifinal, ia ficar quase 3 meses sem ter jogo de Copa do Brasil. E isso também perdeu um pouco da audiência, preferiram jogar mais na audiência da Série A, né, para não comprometer tanto. Então, não sei, confesso que eu não sei. Quem organizou essa tabela que poderia falar, e hoje em dia está cada dia pior, né? Cada dia está em cima. Não, saiu ontem. Vai ter jogo terça, pô, CRB e Botafogo da Paraíba. É um absurdo, assim, enfim. Mas, em todo caso, é isso. Cadê o próximo superchat aí, por favor, na tela? Clóvis Basílio também mandou lá e meteu um lá ele aí, minha cobra gigante. Vamos, STJD, jogaremos AD. Pois é, Clóvis, não deu, fica para a próxima. É o velho, fica para a próxima. Próximo aí, Graga Papara sempre participando. Dizendo que na próxima nota o Ceará vai pedir para o Sport jogar no Castelão, sem torcida e com o time do Sub-15 e que o jogo comece com 1-0 para o Pop Ceará. Está fazendo aqui a provocação desse. E aí, pronto, né? Acaba. Antes da gente ir aqui para os finalmente da live, então tem mais uns 20 minutos aqui. Rodrigo, coloca aquela notícia, uma daquelas notícias que a gente tinha ainda para abordar. Coloca, deixa eu ver uma aqui, pronto, ó. É do Fortaleza, né? O Vojvoda mencionou na coletiva que a estreia com a vitória significa muito em termos de moral. O Vojvoda que abordou muito, colocou um time alternativo, né, Iago? Nesse duelo, a gente abordou ontem, e aí vai para esse jogo. Lembrando que eu acho que o Fortaleza chega às 6h30, se eu não me engano, aqui em Fortaleza. Depois dessa viagem, vai ter só amanhã para fazer um leve treino. E aí já se prepara. Então, o Vojvoda aí mencionando, né? Não teve muita novidade não, né, Iago, em termos da coletiva do Vojvoda. Ele só explicou dizendo que significa muito começar bem, né, a Sul-Americana com essa vitória.
Ele meio que destacou a importância anímica, né, dessa vitória, de começar bem num grupo. A gente sabe que o grupo do Fortaleza é um grupo bastante difícil, porque vai ter uma viagem desgastante para enfrentar o Nacional Potosí, vai enfrentar o Boca Juniors, que é um time forte, que é muito tradicional, e aí já largar na liderança ajuda muito. Eu gostei dele ter reconhecido que, assim, o primeiro tempo do Fortaleza foi bom, mas que novamente o time acabou caindo de produção no segundo tempo, que foi o que a gente mais debateu aqui ontem, eu, você e o Fábio Hermano. Assim, realmente eu acho que é uma questão que tem preocupado, que precisa ser consertada, que é essa questão do Fortaleza não conseguir ser linear ao longo dos jogos. Assim, ele sempre faz um tempo muito melhor do que o outro e sempre no tempo que é ruim acaba dando muito espaço e sofrendo muito, seja qual for o nível do adversário. A gente viu ontem contra o Sportivo Trinidense, mas viu também contra Maranhão, viu contra Ceará e viu contra diversos outros clubes durante a temporada.
Perfeito. Deixa eu trazer também aqui uma matéria até escrita pelo nosso amigo Lucas Holanda, né, que é sobre o Mazola, né, já dando a primeira coletiva, já causou um certo burburinho aí, né, uma entrevista. Ele já disse que não vamos entrar para fazer um bom jogo, vamos para buscar o título. Já colocou aí uma responsabilidade grande no elenco aí para buscar essa diferença, Lucas. E o que, que você achou aí dessas primeiras palavras? É para dar uma moral na turma, para um eu acredito lá, né, que a turma geralmente coloca, ou tem mais a ver aí com uma situação, né, que está chegando, querer mostrar uma coisa de confiança, né, um foco aí para tentar reverter essa situação tão adversa?
Então, a primeira entrevista de Mazola foi ontem, né, lá no CT do Náutico, estava lá junto com outros colegas de imprensa, e assim, foi uma boa coletiva, tá? Sim, foi uma boa coletiva, acho que o torcedor do Náutico que viu, gostou. Claro, teve frases assim, mais emblemáticas, né? Outros, um discurso mais técnico e tal. Mas assim, foi legal. Foi legal. Acho que a primeira impressão assim, que Mazola deixou na coletiva foi de que o Náutico vai passar por um choque, assim, se a gente for comparado ao que tinha com a Lau. Então, e até de postura, teve uma pergunta muito boa ontem que ele respondeu, que perguntaram ele assim, mais ou menos, o que é que faria para motivar o jogador que para reverter um 2-0 e tal. E aí ele até usou aquela velha frase de Muricy, né? Ele até citou, disse, não, como você sabe aquela resenha de Muricy, que é um dos grandes ídolos do Náutico, que é desmotivação, cobrar motivação. Jogador que joga em time grande precisa de motivação. Náutico paga em dia, tem uma boa estrutura, vai ter bicho na final se ganhar, e você acha que a gente tem que ter motivação. Não, isso é normal e tal. Então, assim, acho que foi a coletiva foi mazola do jeito dele, sabe? Mas com um pouquinho mais de filtro. E ele até admitiu. Foi assim, a primeira matéria que a gente subiu. Perguntaram a ele de uma entrevista que ele deu em 2012. Lá no início, falava da pressão do Sport ser campeão, já que tinha perdido o Hexa no ano anterior. E tinha que buscar, né, o título em 2012. E aí ele falou que o Sport tinha a obrigação de ser campeão, queria ser campeão, e falou que todo jogador em Pernambuco tinha o sonho de jogar no Sport, queria jogar no Sport, na verdade. E jogador do Náutico, Santa Cruz, queria jogar no Sport, porque o Sport era o melhor time de Pernambuco. Aí fizeram essa pergunta, o que é que ele diria para o Mazola de 12 anos atrás, e ele soltou um cala a boca, seu idiota, que era uma declaração imbecil dele. E aí disse que não é muito de pedir desculpa, mas reconhece o erro, disse que se arrepende profundamente. E outro ponto interessante assim, que ele também trouxe na coletiva, foi porque ele disse que ele agradeceu muito a oportunidade, ele disse que esperava voltar a Pernambuco há 12 anos. Ele disse que ficou muito marcado porque perdeu o título, né, para o Santa Cruz. Título ele que, segundo ele, foi tomado. Ele até diz, ele disse, o Náutico está me dando a oportunidade de voltar para Pernambuco e recuperar um título que me foi tomado. Porque na final de 2012, o primeiro gol do Santa Cruz está impedido. O Branquinho teve esse erro. Não tinha VAR na época.
A grande questão é que essa oportunidade já vem com um saldo grande para buscar, né?
É
bronca. Diferença.
Pois é. Mas assim, eu achei uma coletiva interessante, até, não só do ponto de vista das frases, mas acho que esse momento de troca de técnico que o Náutico demorou muito para fazer, na minha opinião, acho que já foi muito debatido. Acho que o Náutico teve 3 janelas assim, ótimas para mudar o comando técnico e não mudou. Mas acho que tem uma possibilidade de ter uma retomada anímica assim, do Náutico. Né? Claro, o cenário para sábado é difícil, mas é possível, né? Tem 2004, que o Náutico conseguiu reverter uma adiantagem de 2-0. Foi contra o Santa Cruz no Arruda, contexto também de clássico lotado. Então, sim, eu acho que a primeira impressão foi boa. Vamos ver a primeira impressão no campo, né?
É isso. Então, vamos agora fechar. Não sei, quer falar alguma coisa, Pedro?
Quero comentar, porque, querendo ou não, é um fato novo, né? Para a final. Eu não sou muito fã do Mazola personagem, sabe? Mas ele é esse tipo de treinador que chega e realmente pode dar uma balançada no ambiente, somente para um jogo, né, específico. Depois ele vai se preparar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas é aquele jogo do all-in, né? Do tudo ou nada. Se ele ganhar, vai ser o Deus nos aflitos por um certo tempo. Mas se perder, no final das contas, já era o esperado, né? Pela vantagem que o Sport construiu. Mas é um cara que, assim, nesses últimos 12 anos aí, como o Lucas bem falou, ele tentou voltar para Recife. Pense que ele tentou, mas a turma tem uma restrição com ele por aqui, pelo lado do esporte. Eu não me recordo se ele já foi especulado no Náutico, no Santa Cruz, em outros momentos, mas no esporte ele tentou bastante, ele até deu uma declaração uma vez.
Passaram piores, viu? Do que Mazola.
Eu acho que ele até deu uma declaração uma vez, dizendo que se achava injustiçado. Não lembro se foi para o Wellington Araújo, que é um repórter daqui, dizendo que se achava injustiçado, que ficou marcado por aquilo que, no final das contas, não foi culpa dele. E agora ele retorna, né? Teremos um personagem interessante no Recife pelos próximos meses aí, que falastrão, Mazola se encaixa perfeitamente nesse adjetivo.
Tá pelo menos sabendo vender o jogo, né? Igual, tipo, se não foi igual o Bambam, que vendeu bem pra caramba a luta, mas a luta foi...
Ele citou muito o Tite, viu, na coletiva. Falou Tite duas vezes.
É, são cartas que ele coloca na mesa aí para ver se dá um diferencial, né, a mais no jogo, mas na prática mesmo no sábado. E aí, por falar em sábado, deixa eu chamar aqui agora a Bet Nacional para o Rodrigo colocar na tela, para a gente dar os nossos palpites dos jogos que virão aí. A gente aposta no final de semana, não sei nem se tem os jogos de sábado, ou então mesmo a gente aposta aí no que tiver nas próximas 24 horas. Já tem aí, ó. Sport pagando 1,59, 3,65 é o empate, 4,84, é 4,84 ou 4,64? Mas é quase 5 para a vitória do Náutico, desculpa. É 4,84. Tem esse jogo aí, aí tem o Clássico Rei também, no sábado. Vocês querem ir aí nos clássicos? Vocês querem ir na Europa? Na Europa, mas... Nossa Senhora! Tá empatado, né? Ceará e Fortaleza. 2,53. É a primeira vez que eu vejo isso aí, ó. A mesma odds pros times.
É.
Interessante. 3,13. Bahia e Vitória, esse é o de domingo, né? Aí o Bahia tá com 1,45, 6,0. Tá bom, viu, do Vitória? Tá bom, viu? Esse do Vitória...
Ah, tá uma dupla...
Tá legal esse
do Vitória aí.
Como é que tá aí? Dá uma olhada aí, Rodrigo, essa dupla possibilidade no Vitória, porque... A
dupla possibilidade do Vitória é boa.
Tá 4 empate, praticamente. 2,16. Tá bom. Dois resultados. Vocês decidem aí. Vocês acham que vale a pena aí apostar nesses clássicos aí, estaduais? Não tem só esse, né? Esses aí são os três... Uhum. Mais importantes da nossa região, mas tem o Gaúcho, tem o
É, bora de clássico.
Bora pro clássico.
Bora de clássico. Então, quem quer logo se comprometer, já dê seu voto aí. Eu acho que o Cearense...
Eu acho que o Fortaleza é campeão.
Não, é porque ali é o resultado do jogo. Não é para... Porque, por exemplo, pode apostar Náutico ganhando e o Náutico não vai ser campeão.
Não, sim. Mas aí, se o Fortaleza ganhar, ele é campeão, né?
É, eu acho que o Fortaleza ganha o jogo.
Eu acho que vai dar empate.
Dá empate. Foram dois empates até agora? Não, foi o
dois empates pelo estadual
e uma vitória na Copa do Nordeste.
Uma vitória de 1-0. Eu acho. Esse eu acho mais difícil.
E o Fortaleza é o Hexa, né? O Hepta.
É o Hexa. Hexa. Valendo o Hexa. E o Ceará, assim, o foco todo foi para esse estadual.
Foi para esse estadual. Poupou na Copa do Nordeste contra o Náutico, inclusive, eu lembro.
É, não só o Náutico, o Juazeirense também e tal.
Foi.
Eu acho esse jogo mais difícil dos três, esse o mais difícil de prever. Nem jogar uma moeda para cima, porque a moeda tem dois lados. Aí não, aí tem três possibilidades.
É verdade.
Isso pode acontecer qualquer coisa aí.
Mas eu acho que essa final do Cearense, eu acho que eu iria de...
Alguém tem vantagem no empate?
Não. Não. Empate é pênalti.
Empate é pênalti.
Eu acho que tá com a carinha do Ceará evitando o Hexa do Fortaleza. Eu acho que pode ser. Eu iria empate ou Ceará pro jogo.
Uma vibe bem campeonato pernambucano, né, Iago?
Mas aí fica pouco, eu acho, Iago. Fica pouco. Empate ou Ceará, acho que é pouco.
Tem que ir, meu amigo. Escolha um lado.
Ou então eu iria com o Ceará.
Não tem nem dupla hipótese, porque de tão equilibrado que tá.
Porque assim, o Ceará essa temporada e na temporada passada também mostrou que encaixa muito bem o jogo contra o Fortaleza. E encaixava já o jogo contra o Fortaleza contra um Fortaleza que era muito melhor como era do ano passado. Esse ano que o Fortaleza tem... vindo meio capenga em boa parte dos jogos, o Ceará mandou durante os três confrontos, assim. Foram dois empates, porque o Ceará abriu 2-0 no primeiro jogo, tomou uma virada e empatou nos últimos minutos com o Saulo Mineiro. O 0-0, houve um empate, o jogo foi equilibrado, mas eu achei que o Ceará foi melhor. E o Ceará foi melhor na Copa do Nordeste e venceu o jogo com o gol do Rai Ramos. Então, eu acho que vale essa aposta. Vai, vou apostar seco no Ceará nesse jogo aí.
Mas peraí, você é um voto. Lucas foi no Fortaleza.
O ditador e argumento.
Pedro Maranhão é que vai desempatar esse negócio aqui, porque tá tudo, cada um foi no resultado.
Eu vou do Ceará, porque assim, se Fortaleza for igual a Pernambuco, geralmente aqui, quando os clubes estão perto desses títulos expressivos, né, com um penta, um hexacampeonato, sempre acontecem coisas inimagináveis, né? Então eu acho que eu vou de Vozão.
Cancelando esse hexacampeonato do Fortaleza aí.
Então, deu Ceará aí. Sozinho nele, a gente vai juntar? Vai juntar a aposta? Como é que é?
Acho que vale fazer uma tripla, né? Você vai fazer os três, faz uma tripla.
Aí, vamos no Bahia? Ou vamos... O Rogério Ceni não vai ter peça suficiente para vencer o Vitória.
Essa aspa é um negócio assim, inacreditável.
Essa foi inacreditável.
Eu até hoje, depois que eu participei aqui da live no dia seguinte, eu comecei a pensar, eu acho que o Rogério Ceni quis, sabe, viajar para o pessoal debater essa frase dele a semana inteira, para fugir do jogo, entendeu? Não explicar o que aconteceu dentro do jogo, porque não tem justificativo nenhum ele dizer que falta peça.
Você vê pelo seguinte, assim, se o Bahia não tem peças, imagina o que dizer de Vitória, de Sport, de Ceará, que são os principais concorrentes, né, na Copa do Nordeste, assim.
É.
Não tem o que...
É. Eu aí, cara, eu ainda acho que vai dar Bahia. Eu só não sei se ele vai conseguir ganhar no tempo normal para ser...
É. Eu vou no Vitória. É que,
assim, se não vencer o jogo...
Vai vencer o Vitória, Pedro, e tipo, empata para ser campeão.
Rapaz, eu botaria Vitória e empate.
Eu acho que o
Vitória ganha. Segura.
E tu, Iago?
Eu acho que o Bahia ganha o jogo.
Léo Condé vem se mostrando um bom estrategista, inclusive.
Não, ele é
um
treinador demais.
Por isso que eu vou de Vitória.
A questão toda é porque é na Arena Fonte Nova, pô. E o Bahia joga muito bem lá. Muito bem lá. Eu acho que a torcida vai estar... Eu acho que o Bahia vai tomar um gol. A minha dúvida é se o Bahia só vai fazer um ou mais gols.
Tem ambas, Marco. Pode ser um gol. Tem ambas.
Acho que não tem, não. Tem? Tem.
Vale.
2016, tá bom.
Vale. Acho que é uma aposta mais segura, inclusive.
E vale, viu? Vale.
Então, bora no ambos, Marco, aí.
É...
Junta aí. E vamos pro Galeto agora, né? E aí?
Galetinho.
Essa fala de Mazola aí vai ter efeito por quanto tempo?
Eu acho que o Sport ganha o jogo.
Também.
Tô fechado. Eu acho que assim, com o apoio de toda a torcida, eu acho que o Náutico, mesmo tendo esse fato novo, não vai conseguir... fazer frente, não.
É o típico jogo que o Sport entra preguiçoso? Provavelmente, conta da vantagem. Mas acredito que o Sport...
Eu acho que tem um efeito contrário, Pedro. Eu acho que é, porque o Sport é um time que fora de casa ele dá uma cochilada, mas...
Mas é que tá, com a vantagem...
Apertando, eu acho que...
Eu acho que é capaz de acontecer, Lucas, aquele cenário do toma o gol primeiro e depois vira a partida.
Entendeu?
O bom e velho susto, né?
É. Tomou gol com 5 minutos, o pessoal, eita, Atos, que disse que vai estar no cinema, segundo ele, né? Se ele, na hora que ele vê o negócio vibrando aqui, com 5 minutos do primeiro tempo, ele já vai ser, bora sair aqui, bora sair do cinema.
Loucura. Mas vai dar, vai assistir o jogo, duvido.
É, tudo bem. Eu também acho que ele vai assistir o jogo. Mas enfim.
Vem ele com aquele... Vem com medo dos processos, né?
E se pudesse
ganhar
isso. Anderson Vasconcelos aqui, lembrando no chat, que se for igual a Sul-Americana 2013, o Náutico ganha o jogo 2-0, aí o Sport leva nos pênaltis.
É isso. Ó, o Rodrigo já botou ali 50 e vai voltar bonito, viu? Se essa onça aí...
Quantos?
434.
Oxe, dentro, viu? Dentro.
Vambora, manda aí.
Já é o ovo de Páscoa da redação, meu amigo.
É. A próxima já passou.
É. Mas a promoção agora, né?
E aí dá ovo demais. Mas é isso, galera. Quem quiser participar da Bet Nacional, entra aí exatamente com o nosso código. Podcast45, tá logo embaixo aí do Iago Mendes. O código para você entrar, você ajuda demais. Você pode também fazer parte do nosso Clube 45, lá no apoia.se/podcast45. Tá aí o QR Code para você entrar, também colaborar. Um grupo muito nervoso, a qual eu não faço mais parte. Mas eu sei que ainda segue muito nervoso. E também tem o Clique Esportivo aí, que a gente sempre traz muitas informações do futebol mundial, né? Tem muitas dicas interessantes. Também você pode colaborar com esse nosso projeto também. Sente saudades. Alguns, eu diria que alguns sentem, outros preferem até que eu fique longe.
Mas... Não, você faz falta, tem que voltar.
Mas, cara, como é que eu posso dizer? Eu me tornei uma pessoa mais sã, mais calmo, sabe? Aquele grupo era nervoso demais. Eu acordava de manhã, pô, tinha uns debates totalmente inúteis. Eu falei,
não, o pessoal debate tudo ali, né? O pessoal não debate.
É, exatamente. Debatei inutilidade lá. Aí, tudo, tipo, tudo. Já tem o H-Menon, pô. Já tem a minha vida, não, assim.
Mas é bom. Gastar...
Mas, enfim, 24 tem... horas por dia. Véio.
Não, 24 horas por dia.
Debate de tudo.
É isso. Mas eu agradecer aqui a Rodrigo, que novamente...
Ô, Minhoca, rapidinho. Então... Aqui no chat... Chega. Rapidinho. Aqui no chat cobraram a aposta na final do Paulista, viu? A sua aposta.
Mas o São Paulo não tá. Ah, tá. E tá. Enfim.
Libertadores hoje.
Vai acabar dando Palmeiras. Palmeiras sempre perde a primeira para ganhar a segunda. Embora eu acho que quem mereça ganhar é o Santos. O Santos, para mim, foi o melhor time do Paulista, né? É, mas, enfim, fica aí para
não, geração. Mas eu acho que ele falou da Libertadores hoje, pô. Tadieres.
Ah, hoje? Não, esqueça isso, meu amigo. A gente é freguês do Talheres,
Foi o que eliminou aquele time de Jardim, né? E aí, vai botar São Paulo e...
É, não, e tu sabe quem era o treinador do Talheres na época? Era o Vojvoda.
É Vojvoda?
Era Vojvoda e era? Um dos gols do Talheres foi do Pochettino, que joga hoje no Fortaleza.
Boa curiosidade.
É, exatamente. Olha. Então, a gente já tem vexame, meu amigo. Vexame, a gente...
Professor Thiago Carpini aí vai...
Coleciona isso. Não, isso é a cara do empate. Até agora não teve nenhum time brasileiro que ganhou a Libertadores.
É. Eu acho que empate é uma boa também. Boa.
Não, mas aí vamos esquecer isso aí, gente. Isso aí não leva ninguém a nada, não. Deixa isso aí para quem for de... Para quem gostar dessas coisas aí. Bora fechar. Então, agradecer a Iago Mendes.
Não, foi feito.
Pipocamos.
A gente fez, não, né? Não, o apresentador pipocou.
Não, deixa aí. Deixa pro outro aí, que série A.
O apresentador boicotou.
É, exatamente. Deixa para lá. É, agradecer também a Lucas Holanda, a Pedro Maranhão, a Iago Mendes, a Rodrigo, que não me esquece nunca. Me esqueça amanhã, Rodrigo. Me libere a tarde de amanhã, pelo menos, que aí eu vou ficar um pouco mais feliz, né? Então, agradecendo a todo mundo. Quem não deixou o like, deixe seu like. Quem não foi inscrito no canal, se inscreva. Ó, tô liberado, graças a Deus, muito obrigado. E fique acompanhando aí a nossa programação. Tem mais notícias, mais informações lá no NE45, lá no Clique Esportivo, enfim, todos os nossos portais. Acompanhe a gente aí nas redes sociais, que tudo que tiver de informação sobre o Nordeste, o futebol nordestino, a gente traz para você. Muito obrigado, amigos. Até a próxima e valeu.